Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero saudar aqui do meu lado esquerdo, doutora Cristina Mendonça, doutora Conceição, doutor José Nias, doutor Zé Carlos Oliveira, que compõem o colegiado. Dar meu bom dia também especial hoje ao excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Luiz Fausto Valoar, que nos honra esta presidência também, em figurar aqui na Secretaria do Conselho Superior. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Fausto. Obrigado pela ajuda que Vossa Excelência vem dando nesses dias de substituição na Secretaria-Geral, ajudando e muito nessa difícil função, né, que é organizar o Ministério Público. Difícil, desafiadora, mas engrandecedora também. Engrandecedora como do ponto de vista profissional, mas, sobretudo, engrandecedora do ponto de vista pessoal. Então, meu amigo, prazer você aqui, uma honra você aqui, uma alegria você aqui. Muito obrigado por todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação empreendida ao Ministério Público, não só na promotoria da infância, não só nas promotorias por onde passou, mas também nesta oportunidade, nessa tarefa aqui, hora de desempenho. Muito obrigado, meu amigo. Quero saudar também a doutora Carla, que está aqui presente no recinto. Bom dia, doutora Carla, todos as servidoras e servidores, Verônica, Patrícia, Júnior, Aline, que está aqui do lado. Enfim, havendo quórum, declaro aberta a 19ª reunião ordinária deste dia 13 de outubro de 2022. Temos aqui a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da reunião, da 18ª reunião ordinária, que ocorreu no dia 29 de setembro de 2022. Essa ata foi encaminhada previamente a Vossas Excelências para análise e eventual modificação, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Então, na sequência, temos a ordem do dia, e aí eu já me refiro ao relator, que é o doutor José Nias França do Nascimento, o excelentíssimo senhor procurador de justiça, que vai apreciar o pedido de remoção. O colegiado apreciará o pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 3ª Promotoria de Justiça das Execuções Criminais de Aracaju, de entrância final, objeto do edital 10/2022, que foi firmado pelas promotoras de justiça, doutora Cláudia do Amaral Calmon, doutora Talita Cunegunes Fernandes da Silva e doutora Suzy Melri de Carvalho Vieira. Vossa Excelência tem a palavra, doutor José Nias.
Cumprimentando os eminentes conselheiros e conselheiras aqui presentes na pessoa do nosso Procurador-Geral, presidente desse egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Quero também cumprimentar o doutor Fausto Valoar, que está dando a grata honra de estar participando desta sessão. Seja bem-vindo, doutor Fausto. Vossa Excelência é um trabalhador deste Ministério Público, um servidor, na verdade, e a sua presença somente honra este conselho e enriquece. Quero saudar as queridas servidores, sem os quais, servidoras do conselho, servidor Júnior, sem os quais nós não teríamos sucesso nas nossas atividades, porque eles estão lá no fronte, lutando para que aconteça o melhor nessa instituição, nessa sessão. Ao nosso querido doutor José Carlos, que está hoje nos dando a honra de substituir o corregedor-geral e é o nosso decano no colegiado. Senhores, excelentíssimas senhores e senhoras procuradoras de justiça, nós vamos apresentar o relatório conclusivo, excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça e presidente desse colênio do Conselho Superior do Ministério Público, colegas conselheiras e conselheiros. Trata-se de uma remoção para a 3ª Promotoria de Justiça das Execuções Criminais de entrância final. O edital número 10/2022, o critério é por merecimento, e coube a mim a relatoria deste procedimento. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a 3ª Promotoria de Justiça das Execuções Criminais de Entrância Final, regido pelo edital número 10/2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico número 1576, datado de 5 de setembro de 2022, para o qual se inscreveram as seguintes promotoras de justiça: Cláudia do Amaral Calmon, na ordem de lista 49 e a posição na quinta parte da lista de antiguidade no terceiro quinto. Thalita Cunegundes Fernandes da Silva, na lista de ordem 62 e posicionada no quarto quinto. E Suzy Melody de Carvalho Vieira, posicionada no quarto quinto. As promotoras de justiça candidatas ao processo de remoção instruíram seus pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades desenvolvidas nas unidades ministeriais onde atuam, anexados no Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção SERP, de maneira a atender às disposições previstas no artigo 3º da Resolução nº 5 de 2011 desse Conselho. Outrossim, em atenção estabelecida nos incisos 1 e 2 do artigo 68 da nossa Lei Complementar, número 2 de 90, declararam expressamente que os seus respectivos serviços se encontravam atualizados, além de não terem dado causa injustificadamente ao adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. Na sequência, a relação de inscrição com os nomes das candidatas foi publicada no Diário Oficial Eletrônico número 1581, de 13 de setembro de 2022, não sendo apresentadas impugnações ou reclamações, conforme certificado nos autos. Ademais, foram encartados do procedimento a lista anterior de remanescentes nos processos de remoção pelo critério de merecimento em trânsito final e o controle de consecutividade e alternância. Por seu turno, a Escola Superior do Ministério Público apresentou relatórios individualizados referentes às participações e às frequências das candidatas em cursos oficiais organizados pelo próprio órgão e em outros por ele reconhecidos, referente ao período de um ano anterior à data da publicação deste edital, tendo a promotora de justiça Cláudia do Amaral Calmon obtido 28 pontos. A promotora de justiça Thalita Cunegundes Fernandes da Silva atingido 34 pontos. E, por fim, a promotora de justiça Suzy Melori de Carvalho Vieira alcançando a pontuação máxima de 100 pontos. A Corregedoria Geral do Ministério Público, em cumprimento ao artigo 12 da Resolução nº 4 de 2011 deste Conselho, juntou informações necessárias à aferição do merecimento da promotora de justiça Cláudia do Amaral Calmon. O procedimento de remoção obedeceu no aspecto formal todas as exigências e ritos procedimentais contidos na nossa lei de regência, em especial na resolução número 4, que foi alterada pela resolução número 3 de 2016, em seu artigo 2º. Essas alusões disciplinaram as fases procedimentais e padronizaram os requerimentos e a forma de apresentação de documentos voltados à demonstração do preenchimento dos critérios objetivos no âmbito deste Conselho. Da lista anterior de remanescentes, consoante comando expresso no parágrafo 2º do artigo 4º da Resolução nº 5 de 2011, alterada pela Resolução nº 3 de 2013, dispõe que artigo 4º, só vou ler o parágrafo 2º, que trata da consecutividade e alternância. A superveniência de remoção ou promoção, qualquer que seja o critério, interrompe a consecutividade e alternância para fins de movimentação compulsória. No tocante ao último procedimento de remoção relativo ao edital número 6 de 2022 para o preenchimento da vaga alusiva à primeira promotoria de justiça criminal de Aracaju, não há remanescentes. Do controle de consecutividade, também preconiza o artigo 4º, que é obrigatória a remoção ou promoção de membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, ainda que não integre o 5º de antiguidade mais elevado da lista de merecimento, cujo controle será aferido em listas diversas de promoção e remoção. Neste aspecto, observa-se que as promotoras de justiça requerentes não figuraram em listas de merecimento após a última remoção na carreira. No tocante à habilitação, nós temos o artigo 68, inciso 3º, 4º, 5º e 6º, da lei complementar número 2, que peço vênia aos eminentes conselheiros e conselheiras para não fazer a leitura, porque está aqui transcrito, todos já tiveram oportunidade e já conhecem há muito tempo do que está previsto na nossa lei. no presente pleito de remoção por merecimento para a titularidade da terceira promotoria de justiça das execuções criminais de Aracaju de entrância final, dentro do contexto das condições objetivas aferidas legalmente, em que se candidataram as promotoras de justiça Cláudia do Amaral Calmon, Thalita Cunegundes Fernandes da Silva e Suzy Mery de Carvalho Vieira, somente a primeira candidata poderá ser habilitada e, portanto, indicada para a composição de lista, em virtude de preencher os requisitos objetivos consignados em linhas pretéritas, a ser a única a figurar na terceira quinta parte da lista de antiguidade. Pelo exposto, concluo, conforme no artigo 68, inciso 1 a 6 da Lei Complementar e artigo 51, inciso 1 a 7 do Regimento Interno do Conselho Superior, e ainda em obediência ao disposto no artigo 15 da Resolução número 4 de 2011, esta relatoria manifesta-se pela consideração de habilitação da promotora de justiça Cláudia do Amaral Calmon, no processo de remoção por merecimento objeto do edital número 10, para a terceira promotoria de justiça das execuções criminais de Aracaju de entrada final. E assim, fazendo esse relato, submeto a habilitação ao egrégio conselho.
Obrigado, doutor José Nias. É um nome só. Eu indago se nós já poderíamos, na sequência da habilitação, se os conselheiros já poderiam emitir o voto confirmando, né, a remoção da colega. Pode ser assim? Então, doutora, eu vou começar com Vossa Excelência, conforme nosso regimento interno, pela antiguidade.
Então, eu agradeço e inicio cumprimentando a todos, na pessoa do Procurador-Geral, doutor Manuel Cabral Machado Neto, saudando aqui a presença do nosso secretário hoje, doutor Luiz Fausto Valois, a presença também do doutor Zé Carlos, substituindo o corregedor, nosso decano, doutora Conceição Figueiredo, doutor José Nias, todos os servidores que aqui se encontram nos auxiliando. Bom, eu vou apresentar o voto por escrito, oportunamente, logo em seguida, mas apesar da doutora Cláudia Amaral Calmon ser a única candidata, eu quero fazer apenas uma rápida referência, porque é uma pessoa muito conhecida de todos nós, com atuação brilhante, principalmente na área criminal. Foi por muitos anos promotora criminal em Nossa Senhora do Socorro, né? Onde ela enfrentou assim, grandes processos, grandes dificuldades, inclusive perigos, né, de ordem pessoal. Mas levou a cabo essa missão com muito sucesso, atuou aqui também junto à coordenadoria. Enfim, uma pessoa que tem sempre se destacado, onde quer que ela passe, pela responsabilidade e pela capacidade técnica, né, que é bem conhecida de todos. E agora ela irá para a terceira promotoria de execuções criminais, onde eu tenho certeza, ela já tem demonstrado, ela tem até um trabalho, me parece que na atuação junto às mulheres dos presos, não é? Que vão fazer visitas por um tratamento mais humanitário para as mulheres que, parentes em geral, não só mulheres, mas os parentes em geral dos internos do sistema prisional, ela já vinha preocupada com essa questão. Então, é uma matéria que ela domina e já vem estudando. Então, acho que fico muito contente em votar na doutora Cláudia do Amaral Calmon para a terceira promotoria de justiça de execuções criminais de Aracaju. E devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Cristina Mendonça. Passo, então, agora a palavra ao excelentíssimo senhor. Vou voltar para o senhor, doutor José Nunes, que o senhor falou sobre a habilitação, mas certamente complementará. Vossa Excelência, a palavra.
Renovando os cumprimentos a todos. Falar da candidata é muito fácil por conta da sua operosidade neste Ministério Público. A atuação dela é diligente nas atividades ministeriais onde ela passou. E eu gostaria de fazer apenas uma pincelada quando ela estava auxiliando na coordenadoria o trabalho que fez do planejamento estratégico. Então, ela se dedicou, ela impulsionou o projeto VIP, né, que nós estamos ainda em implementação, mas foi, na época ela estava lá, que foi a gestação desse projeto, ela impulsionou para que ele tivesse vida. Nós tivemos audiências naquela época da pandemia virtuais para poder a gente se inteirar e o colegiado também se inteirar, no momento de também a gente, o colegiado votar a resolução, também houve a participação, houve a dedicação dela no sentido de fazer a conscientização de cada procurador, fazendo uma live, mostrando como era a importância deste projeto. Então, ela é merecedora realmente de ir para essa vaga, até por conta do seu histórico do crime, né, como a doutora Cristina bem mencionou. Ela já tem uma experiência e vai para uma vara que só vai precisar para desempenhar as suas tarefas de melhorar, no caso da promotoria, da terceira promotoria. Isso é um caso que nós vamos tratar brevemente, o voto nosso. Eu sou o relator daquele e já está pronto. E nós vamos discutir em breve já no conselho, já transmitir. É somente alguns ajustes, ela vai ocupar e vai desenvolver um bom trabalho lá, com certeza. Por isso eu voto, doutor, com essa manifestação e esses registros, para que no sentido da remoção, por merecimento, da doutora Cláudia Calma.
Obrigado, doutor Josenias. Doutora Conceição Figueiredo.
Saudando a todos, né, na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado, saudando aos colegas conselheiros, doutora Cristina, doutor Josenias, doutor Zé Carlos, que substitui o corregedor-geral. Também me dirigindo a Luiz Fausto, colega, amigo, que tem também um trabalho muito eficiente, sempre teve e agora de uma forma mais próxima, a coordenação da Coapaz, que a gente tentando implementar e desenvolver algumas ações dentro da 16ª, e aos queridos servidores da casa, todos eles, um a um, inclusive toda a estrutura também que Salvador nos permite. Eu agradeço sempre pela possibilidade de fazermos essa reunião de uma forma tão leve e eficiente. Vejam, tudo que foi dito pela doutora Cláudia Calmon, eu referendo, é uma promotora de excelente, é uma promotora de ponta. Em todas as promotorias exercidas, ela marca a presença pela eficiência, pelo compromisso, pelo excelente desempenho. E, como já dito pela doutora Cristina no âmbito judicial e pelo doutor Josenias no extrajudicial, seja na coordenadoria, além do projeto do VIP, teve a carne saudável, teve a visita consciente, Viva Ana Paula. E encontrei-me com ela recentemente e ela muito, muito animada, muito satisfeita, e sabe da minha preocupação com a questão da violência contra a mulher. E nos foi apresentado, enquanto eu era corregedora, um projeto de, junto com a Universidade Federal, trazido por ela e por Cláudia Daniela, um projeto referente a intervenção em relação ao agressor, extremamente interessante. Eu já tinha lido sobre isso e me interessei, elas sabem disso, No sentido não é de amenizar em relação ao agressor, mas de trabalhar essa agressividade, canalizando para uma mudança de comportamento. Porque essa agressividade humana, ela, se não for realmente dirigida, entendida, para um outro, para uma outra compreensão de ordem pessoal e de tratamento, ela apenas se repete. Eu volto a dizer, ontem eu estava olhando alguns processos do gabinete, o número crescente da violência contra a infância e contra a mulher. É algo assim assustador, e desolador, porque eu digo sempre que, em referência à infância, que eu agasalho mais de perto, porque de alguma forma a mulher corre, grita, pede socorro, e a infância normalmente é agredida por aqueles que lhe deviam proteger.
É verdade.
É lamentável. Mas, voltando às coisas boas, O Ministério Público está de parabéns em fazer essa remoção, né?
É por
antiguidade.
Merecimento.
A dela é por merecimento também, né? Junto, claro, todos os demais candidatos inscritos, né? Thalita também tem um trabalho muito bom, a Suzy, todas muito boas, mas eu destaco de Cláudia, não só por ser a primeira mais antiga dentro das que concorrem, mas porque, sem favor, ela marca presença e marca por excelência em todos os lugares que passa. O meu voto fica dirigido, assomados com as colocações feitas pelos colegas Cristina Mendonça e Josenias, na doutora, e do relatório da Corregedoria, na doutora Cláudia de Amaral Comum.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor José Carlos de Oliveira, enquanto corregedor em exercício.
Bom dia a todos. Eu já tinha até declarado meu voto aqui, indicação da doutora Cláudia, por todos os requisitos de que ela é merecedora e que foi destacado pelos demais conselheiros. Então, o meu voto também é para a doutora Cláudia Amaral Calmon, do Amaral Calmon.
Obrigado, doutor Zé Carlos. Eu confirmo também o voto em doutora Cláudia do Amaral Calmon. Não vou repetir, a doutora Cristina fez uma referência muito correta com relação à atuação na área criminal do Nosso Senhor Socorro, doutor Josenias também destacando, juntamente com a doutora Cristina Mendonça, doutora Conceição, atuação na coordenadoria, doutora Conceição referindo-se à atuação nessa questão que envolve violência doméstica. Eu queria apenas complementar, para não ser enfadonho, também o envolvimento da doutora Cláudia Calmon na questão relativa à aplicação de agrotóxicos, que ela está liderando essa questão muito importante. Então, é uma complementação, de fato, multifacetada, digamos assim, né? Em várias áreas. E aí, doutora Conceição, como a senhora falou, que os outros nomes são muito bons, e a gente agradece pela existência, para nos facilitar dos quintos sucessivos, que é uma regra objetiva, né? Porque realmente tira essa dificuldade que seria escolher, né? Como é difícil de vez em quando. Excelente. Perfeito, como colega. São excelentes. É isso mesmo, doutora. Aí é de lascar. É verdade. Enfim, por essas razões, então, eu corroboro, eu ratifico, eu tomo para mim também as manifestações dos excelentíssimos, das excelentíssimas senhoras conselheiras e conselheiros, e proclamo o resultado por unanimidade. Foi removida, habilitada e removida por merecimento a excelentíssima senhora doutora Cláudia do Amaral Calmon para a terceira promotoria de justiça de execuções criminais de Aracaju. A secretaria agora irá promover os atos e a abertura das da sequência aí da movimentação da carreira, né? Enfim.
Doutor Machado.
Pois não, doutora.
Apenas que eu não registrei, gosto de fazer sempre.
Sim, doutora.
Como fico feliz numa lista totalmente elogiada, todas as três mulheres.
Mulheres.
Perfeito.
Quem é mulher?
Não, é fantástico. Não é fácil, não.
Não é fácil.
Não é fácil, não. É verdade. Perfeito. Vamos aqui na sequência. Nós teríamos aqui a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria de justiça de Lagarto, de entrância final, que está sendo objeto do edital número 11/2022. Mas chegou ao conhecimento desta presidência, que já foi externado aqui ao colegiado, ainda que de maneira informal, e o faço agora de maneira oficial, que o mais antigo dos candidatos, que é o excelentíssimo promotor de justiça do Antônio Carlos Nascimento, ele pediu desistência. Então, como a corregedoria tinha feito um relatório apenas focado no candidato e não prosseguiu, por óbvio, eu estou aqui conversando com o doutor Zé Carlos, que pediu, entendeu por bem, nós tirarmos de pauta para ser feito um novo relatório com os remanescentes inscritos e traremos oportunamente para ser apreciado aqui. Então está retirado de pauta, senhor secretário, o item 2.2, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da promotoria de justiça, primeira promotoria de justiça é Lagarto, entrância final, objeto do edital 11/2022. Na sequência, nós temos o item 2.3, que é a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 14 de setembro de 2022, da lavra do diretor da escola, Dr. Newton Silveira Dias Júnior, que é o pedido de averbação feito pelo excelentíssimo senhor, pela excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, doutor Zé Carlos, que é um pedido de averbação de que sejam computados 22,5 pontos no banco de horas da referida promotora, relacionada a esses diversos cursos aí que estão todos declinados: curso de capacitação e orçamentos, fundos de controle de política de área de infância e juventude, primeiro seminário de saúde pública de comitê de saúde de Tribunal de Justiça, direito de saúde do SUS, quinta edição do projeto de segurança pública em foco, quinta jornada de direito de saúde, quarto encontro paranaense de justiça restaurativa e quarto encontro paranaense de justiça restaurativa, está aqui repetido. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Zé Carlos.
Bom, o relatório já foi
previamente encaminhado. Está sufragando. Pronto. Então, em discussão, em votação, então parecer aprovado por unanimidade, no sentido de que sejam computados 22,5 pontos no banco de horas da excelentíssima senhora promotora, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Na sequência, um procedimento semelhante, doutor Zé Carlos, que é a apreciação do parecer jurídico datado de 29 de setembro do diretor da escola. Desta feita, é um pedido de averbação de 38 pontos feitos pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Daniel Carneiro Duarte, relacionada aos cursos, curso de fraudes em licitação e workshop presencial do curso Fraudes em Licitação, foram realizados pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Vossa Excelência também tem a palavra, doutor José Carlos.
Endosso completamente o voto. Já estava adrede, preparado pelo doutor Duarte.
Deixa eu me passar só. Tem um músico aqui? Posso dar um olhinho aqui?
Pode sim. Pode sim.
Obrigado, doutor.
É Daniel e de Márcio.
Isso. Então, esse parecer foi encaminhado, perfeito.
Márcio.
Foi, e Márcia e doutor José Carlos. Foi encaminhado previamente a Vossas Excelências.
Pois.
E está aqui também no sentido de serem computados 38 horas em discussão, em votação, aprovado o parecer por unanimidade com a consequente averbação do referido promotor de justiça. Averbação de horas no banco de horas do referido promotor de justiça. Na sequência temos aqui o pedido de homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Ricardo Sobral Souza, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça em substituição ao promotor de justiça convocado na 5ª Procuradoria de Justiça, doutor Eduardo Lima de Matos, por motivo de férias, em discussão, em votação, então homologada a indicação por unanimidade. Temos o item 2.6, que são aquelas comunicações de arquivamentos sumários. Esses arquivamentos são previamente apresentados a Vossas Excelências. Eu vou aqui na sequência, se por acaso tiverem alguma necessidade, é só apontar que nós paramos e buscamos. Item 2.7, temos comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos a seguir relacionados. Aí nós temos aquela expressiva quantidade de praxe. E sim, no item 2.8, nós temos agora a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e notícias de fato a seguir relacionados. Então, começamos com o gabinete número 1, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor conselheiro e procurador de justiça, doutor José Elias França do Nascimento. Nós temos, dos itens 1 a 6, manifestações de sua excelência no sentido da homologação do arquivamento, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos o item 7, que é uma manifestação no sentido da conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Gabinete número 2, que é titularizado pela excelentíssima senhora conselheira e procuradora de justiça, doutora Maria Cristina Gomes Silva Foz Mendonça. Doutora Cristina, nós temos algumas manifestações do suplente, do doutor Celso Leó. Sim. Eu indago se Vossa Excelência ratifica essas manifestações.
Ratifico, já tomei conhecimento e ratifico concordando inteiramente.
Obrigado, doutora Cristina. Então, nós temos aí os itens 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 22, manifestações no sentido da homologação, em discussão, em votação, homologados os arquivamentos por unanimidade. Só relembrando que todas essas manifestações são previamente encaminhadas para o colegiado, que tem conhecimento prévio, é só qualquer pedido de vista ou eventual dúvida, é só fazer uma manifestação que a gente coloca para ser discutido. O item 23 é uma homologação com recomendação, em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E o item 24 é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Aí sim, temos aí as manifestações da doutora Cristina Mendonça, os itens 9, 10, 14, 15, 20 e 21, todas as manifestações no sentido da homologação dos arquivamentos, em discussão, em votação, homologados por unanimidade, e temos o item 25, onde Sua Excelência manifesta-se pela conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Na sequência, nós temos o gabinete número 3, que é titularizado pela excelentíssima senhora conselheira, procuradora de justiça, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Nós temos dos itens 26 a 32, manifestações no sentido da homologação do arquivamento, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E o item 33 é uma manifestação de Sua Excelência, conclui pela conversão em diligência, em discussão, em votação, concluído com diligência por unanimidade. O item 4, no item 3, nós não temos comunicações de decisões monocráticas amparadas no assento número 16 do Conselho Superior, mas temos aqui comunicações de homologação monocrática de arquivamento. Nós temos aqui um que é relatado pelo excelentíssimo senhor doutor Josenias, que é o inquérito civil PROEG 24.22.01.0080. A homologação monocrática foi feita com base no assento 24. E nós temos o inquérito civil PROEG número 108.18.01.0006, que é relatado pela excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que também homologou monocraticamente o arquivamento com amparo no assento número 24.2021. Não há mais matéria a ser apreciada na ordem do dia. Alguém gostaria de alguma manifestação? Doutor José Carlos, por favor. Presidente.
Bom, como essa para mim é uma oportunidade única, né? Porque eu estou aqui incidentalmente substituindo o doutor Eduardo, mas eu queria fazer três registros, em verdade, muito breves. O primeiro deles, dizer da minha satisfação de estar aqui. Segundo, e dizer que fiquei muito satisfeito de ter ao meu lado meu querido compadre, doutor Fausto. Faustinho, hoje 16 anos, né? Como o tempo passa, né? Passa 16 anos e eu tive a honra de ser o padrinho desse garoto. Ele não fez uma boa escolha, vai se arrepender no futuro, mas daqui para lá, meus parabéns. Segundo, registrar também que ontem, seu aniversário do doutor Machado, né? Anteontem. E eu soube que no prédio onde ele mora, os vizinhos pediram, chega de barulho, ninguém aguenta mais, a comemoração. Mas merecido, estive no gabinete, em ocasião de cumprimentá-lo, dizer que até uma pessoa me disse, ele está muito parecido ultimamente com aquele ator Richard Gere. Eu digo, nossa senhora.
Eu só queria o contra-cheque dele, doutor José Carlos.
Mas meus parabéns. E por último, obrigado. Eu queria fazer um registro aqui, porque a oportunidade me permite. Doutor Antônio Carlos desistiu, né, do pedido de remoção pelo critério de antiguidade. E ele desistindo abre vaga imediatamente para a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, a colega, há pouco mais de 2 meses atrás, doutor Machado, aqui a gente tem resolver as coisas que são, assim, difíceis aparentemente de resolver. E ela, um dia de sexta-feira, quando eu tentei, e a doutora Cristina, me socorrer de uma colega para me ajudar a ajudar uma pessoa. E a colega disse que não, hoje é sexta-feira, agora só segunda, não trabalho mais hoje. Achei terrível, mas deixei para lá. E a Alessandra se somou e no mesmo dia, na sexta-feira, fizemos o atendimento à pessoa através da ouvidoria. Então ela disse, não tem problema, vamos resolver e resolvemos. E ontem, novamente, eu entrei em contato com uma senhora que veio aqui com a filha. Veja o senhor, não era aqui o dever fazer isso, devia encaminhar a solicitação dela. Mas ela me mostrou um laudo, ela tem um tumor no cérebro. E o IPS disse que não podia autorizar o pagamento da cirurgia porque a cota tinha terminado. Eu entrei em contato com o IPS e falei com o médico entrou em contato e com o hospital, e o que não havia data de previsão para atender essa senhora, ela vai ser operada no dia 7 de novembro. Eu fiquei feliz, satisfeito, porque nós estamos ajudando uma pessoa que efetivamente também precisa. Então, esses registros são necessários fazer para que no futuro a gente diga, não é, que nós todos temos um trabalho social que eu sei que a sociedade já absorveu, mas a gente tem que registrar esses fatos para que eles fiquem nos anais do Conselho Superior do Ministério Público, e nesse sentido eu queria me manifestar. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Zé Carlos. Doutor Fausto, quer dar uma palavrinha?
Bom dia a todas e a todos, bom dia aos servidores, aos representantes do Conselho Superior do Ministério Público, a doutor Machado, ao corregedor em exercício, doutor José Carlos de Oliveira. Cheguei cedo aqui e, à medida que os senhores chegavam, tive a oportunidade de encontrar o doutor Josenias na garagem e comentei com ele da felicidade de receber uma mensagem de uma pessoa elogiando o doutor Josenias, falando do trabalho que ele desempenhou ainda em instância, né? E eu fiquei muito feliz de começar o dia encontrando o senhor, doutor Josenias, e comecei falando exatamente isso, né? Dessa felicidade de receber esse elogio a um colega e amigo. E quando falam bem do Ministério Público e dos colegas, eu me sinto feliz, porque eu já tenho mais de 25 anos nesta casa, e aí eu olho para doutor Zé Carlos e doutora Cristina, eu não posso deixar de ser grato por ter sido tão bem recebido pelos senhores, né? A doutora Cristina, salvo engano, era a presidente da banca do concurso, que secretária, e doutor Zé Carlos, acho que era o presidente, eu não me lembro mais. Eu sei que eu tive a acolhida dos senhores quando aqui cheguei, né? Tinha a oportunidade de continuar em Alagoas, e quando vim aqui a primeira vez para saber da possibilidade de tomar posse, fui recebido pela senhora e pelo senhor, e não tive dúvidas de escolher Sergipe, pela história de meu pai, da família de meu pai ser daqui de Sergipe, e também pela acolhida, doutora Cristina, da senhora e de doutor Zé Carlos. Então eu hoje fico muito emocionado de estar aqui, e deixei por último de agradecer a doutor Manuel Cabral Machado por essa oportunidade de estar aqui como secretário em exercício, né? É uma oportunidade única que nos motiva, né? Muitas vezes nós estamos lá numa promotoria que ficamos no dia a dia dedicados às audiências, aos proeges, às decisões do dia a dia ali, tentando ajudar as crianças nessa angústia que nós vivemos hoje na nossa sociedade. A violência contra a criança e contra a mulher, infelizmente, é uma realidade galopante, né? Eu tenho às vezes até evitado assistir jornais em certos horários, porque senão nós não conseguimos ter paz do sono, de um descanso, para no dia seguinte continuar a jornada. Recentemente teve uma situação que se repete, doutor Josenil, o senhor falou, né, dessas violências, e que muitas vezes acontece entre quatro paredes, dentro de da casa, muitas vezes a mulher com medo, com a submissão financeira, se omite na violência contra a criança, o que não justifica, mas é uma situação que acontece demais na sociedade, né, dessa violência, infelizmente, do pai, do padrasto, do tio, do irmão, né, praticado contra uma criança, né. Então, registrar essa minha... aderir a essa sensibilidade do senhor e da doutora Conceição em relação à infância, a doutora Conceição que desde o tempo, né, do NAIA, de tantos caminhos que labutamos juntos na infância, eu sempre tentando seguir os passos da senhora, doutora Conceição, que é sempre muito sensível. E eu fico feliz de participar dessa sessão do Conselho Superior, pedir a palavra ao doutor Machado para agradecer a essa oportunidade, agradecendo de coração, doutor Machado, essa sua sensibilidade de olhar para mim com essa condição de poder exercer interinamente esse encargo de secretário, né? E agradecer também a oportunidade de substituir temporariamente o doutor Etélio, que é um profissional que eu tenho uma admiração muito grande, e a todos que fazem o Ministério Público. Muito obrigado de coração, doutor Machado. O senhor trouxe para mim uma motivação nova. É importante nós lembrarmos dos colegas que estão desempenhando o seu ministério nas promotorias, e ter essa oportunidade de exercer um cargo que merece tanto respeito. Obrigado ao senhor de coração.
Alegria nossa, doutor Fausto, pode ter certeza. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e desejando sempre muita saúde. Bom dia.